Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito bom ano para todos e os desejos que, apesar das nossas saudáveis divergências, consigamos construir alguma coisa de útil e, portanto, começo já pela ordem de trabalhos de hoje. Ponto 1, e cabe, portanto, ao PSD indicar o relator ou a relatora da distribuição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro, a remeter à CAI até ao dia 6 de fevereiro, não sei a seguir. Portanto, o grupo parlamentar indicará posteriormente o seu ou a sua relatora. Passamos então já ao ponto 2, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 895/13 do Bloco de Esquerda, reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo ou criminóloga. E a deputada autora do parecer é a senhora deputada do PSD, Joana Barata Lopes, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, a quem desejo naturalmente um bom ano 2019 e acompanho os desejos da senhora Presidente da Comissão em exercício, dar nota relativamente ao projeto de lei número 895 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo. Ele será discutido esta tarde na sessão plenária, razão pela qual estamos aqui hoje também nesta reunião extraordinária. Muito rapidamente, até porque a própria proposta é bastante enxuta, se posso usar esta expressão, ela regulamenta o exercício da profissão dos criminólogos e reconhece-a. Cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais aplicáveis, do qual se dá nota nesta nota introdutória do parecer que aqui apresento. Verifica-se o cumprimento da lei formulário e, relativamente à questão da regulamentação que consta do projeto de lei do Bloco de Esquerda, dar apenas nota que a nota técnica que acompanha este relatório chama a atenção que o número 2 do artigo 8º contempla uma matéria que deverá ser prevista enquanto norma transitória e não enquanto norma relativa à entrada em vigor, sugerindo-se assim a sua individualização em artigo autónomo, pelo que deixo para que os senhores deputados todos tenham em consideração, depois quando, sendo aprovada, deixo eventualmente então à especialidade e possa proceder-se a esta alteração. No que diz respeito ao tema, ao conteúdo deste projeto de lei, o Bloco de Esquerda, na exposição de motivos, dá nota de que o projeto de lei visa pôr fim a uma injustiça de que são alvos todos os criminólogos que em dado momento decidiram enveredar pelo curso de criminologia. Fala de limbo profissional, dá nota de que ao dia de hoje são reconhecidos competências académicas, quer do ponto de vista da licenciatura, quer do ponto de vista do mestrado, quer do ponto de vista do doutoramento, à criminologia, portanto à licenciatura de criminologia, à formação de criminologia, não corresponde do ponto de vista profissional, depois a regulamentação e o reconhecimento dessa profissão, o que coloca, de acordo com os proponentes, criando este limbo profissional, coloca também aqui numa situação de injustiça, dizendo até que é absurda esta desconformidade. Naturalmente, toda a expressão de motivos versa sobre isto, sobre o prejuízo para os profissionais habilitados, dando também nota de 2 ou 3 exemplos mais concretos, nomeadamente no acesso a algumas funções para as quais estariam habilitados, de acordo com aquilo que é a habilitação académica que decorre da licenciatura de criminologia, nomeadamente, e que depois, não havendo reconhecimento e regulamentação da profissão, não é efetivamente, não é cabalmente reconhecida pelo Estado e, portanto, coloca até em determinadas situações, esta situação incrível de terem que recorrer a uma formação extra para além daquela que já receberam do ponto de vista da licenciatura e que já continha essa formação para poderem concorrer a algum tipo de lugares e funções. Na exposição de motivos também se recorda que este não é um assunto novo na Assembleia da República, que há uma resolução na Assembleia da República de agosto de 2015 que decorreu justamente de um projeto de resolução do PSD, que se juntaram os projetos de resolução do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, e por sua vez também decorreu de uma petição que era pelo reconhecimento da profissão de criminólogo em Portugal, todas elas no final do verão, ou em junho e depois em agosto de 2015. Do ponto de vista do enquadramento legal nacional e enquadramento internacional, dá-se nota de que a nota técnica, dá-se nota neste parecer, que a nota técnica também o refere, não foi aqui contido, uma vez que já estava na nota técnica, mas aproveito para dizer que são referidos três elementos comparativos, nomeadamente três países da União Europeia, em que nenhum dos três reconhece esta profissão. Este é o enquadramento internacional que está contido na nota técnica. E relativamente às iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria, há um momento em que esta nota técnica foi feita e este parecer já tinha dado entrada, mas não tinha sido distribuído, um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que vai hoje também em discussão em plenário, mas que não foi alvo de parecer e de nota técnica, porque, como digo, não tinha sido distribuído à Comissão e, portanto, ainda que vá ser discutido hoje, e ainda que sendo matéria conexa, não foi alvo de apreciação em parecer. Nos contributos e consultas, a nota que temos é de que foi recebida uma exposição de uma cidadã licenciada em Criminologia com algumas sugestões relativamente à redação do próprio corpo do projeto de lei e diz-nos também a nota técnica que, do ponto de vista dos encargos, não parece implicar qualquer acréscimo de encargos para o Orçamento de Estado, mas que os elementos disponíveis não permitem assegurá-lo. A minha opinião, fica reservada para plenário e daqui se conclui que o projeto de lei número 895 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo ou criminóloga, encontra-se em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na generalidade no plenário esta tarde. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e, portanto, abrimos aqui um debate. Não sei se há inscrições. Senhora deputada Sofia Araújo.
Queria só desejar a todas e a todos um bom ano e saudar a senhora deputada Joana Barata Lopes pelo parecer.
Então, não havendo mais inscrições, vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E passamos de imediato ao ponto 3, outros assuntos. E nestes outros assuntos, dar conta que fui agora informada pela doutora Susana, que já foi distribuído o relatório relativamente, que era aliás um requerimento do CDS, quanto a raríssimas, portanto já foi enviado há muito pouco tempo o dito relatório para todos os grupos parlamentares e que também o inspetor do trabalho estará na Assembleia da República. Inspetor do Ministério. Aquilo que foi pedido foi o inspetor, segundo o requerimento que existiu, é da Então é sobre este caso também. E que estará no dia 8, portanto, de janeiro, que é uma terça-feira, às 16h30. Portanto, teremos uma audição aqui sobre este assunto e creio que o senhor deputado Filipe Anacoreta Correia pediu a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente, e senhores e senhores deputados, também reitero os votos de bom ano para todos. E vinha a dizer o seguinte, o CDS apresentou, estão pendentes na Comissão, três pedidos para a audição do Sr. Ministro sobre matérias diferentes. Creio que este pedido das raríssimas é o terceiro. Antes dele havia dois, um sobre acolhimento familiar e o outro agora até nem me recordo, mas creio que tem a ver com um atraso no pagamento das prestações sociais. Acho que é isso, não é? De maneira que, ainda por cima, porque esta data coincide com uma agenda da Comissão de Defesa Tancos, que é acompanhada pelo meu colega deputado António Carlos Monteiro, e é ele também que acompanha esta questão da raríssimas, que acompanhou desde o início, o que eu sugeria era que a audição do Sr. Ministro, uma vez que há a disponibilidade do Sr. Ministro para vir à Comissão, pudesse efetivar-se, mas não sobre este tema, mas sobre um dos temas que foi anteriormente solicitado, nomeadamente, por exemplo, o acolhimento familiar, e deixaríamos para uma ulterior oportunidade e disponibilidade do Sr. Ministro as outras duas que estão em agenda e que foram igualmente aprovadas por esta Comissão. Muito obrigado.
aquilo que os serviços fizeram e que acabo de ter conhecimento foi que o lote de pedidos foi remetido, portanto, para o Secretário dos Assuntos Parlamentares. E a resposta veio, até agora, foi essa relativamente ao dia 8. Sendo, de facto, uma solicitação do grupo parlamentar, penso que ficará ao registro e que vamos dar nota ao Sr. Ministro, de facto, que o conteúdo não será o mesmo, mas que a data se mantém, é isso. Pronto, muito obrigada. Não, é que de facto há aqui um lapso que foi meu, que é que depois é que falámos de coisas diferentes. Eu quando dei nota do dia 8 às 16h30 era do inspetor. O ministro é dia 16 numa audição regimental. Portanto, não há nota de se poder trocar uma coisa que de facto não tem o mesmo objeto, não é? Ou por outra, nem é o mesmo objeto, é a mesma pessoa. Portanto, não faz muito sentido pedir-lhe para vir no dia 8. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para que também fique claro aquilo que é a posição do CDS. Aquilo que se tinha combinado na comissão era de que não se deveria fazer coincidir aquilo que são as audições temáticas decididas pela comissão com a audição regimental. E o Sr. Ministro, obviamente, tem a sua agenda, mas a deliberação da Comissão foi que as audições temáticas seriam feitas todas no mesmo dia. E que se agrupariam as várias audições temáticas, não ficando nenhuma audição temática junto com a regimental. E esse é um ponto que é importante que seja sublinhado, porque a audição relativamente às raríssimas está a ser colocada em cima de uma audição regimental, que é de dia 16. Em segundo lugar, há uma questão que o coordenador do CDS, o Sr. Deputado Filipe Neto Coreta Correia, colocou em cima da mesa, que é porque o Governo indicou a disponibilidade do Sr. Ministro para, junto com a audição regimental, ser feita a audição relativamente às raríssimas, quiseram agendar a vinda do Sr. Inspetor uma semana antes, que faz sentido, no dia 8. Ora, aquilo que nós estamos a dizer é que dia 8 não há disponibilidade da minha parte para acompanhar essa audição e, portanto, teríamos vantagem em trocar a audição do inspetor do Ministério do Trabalho para outro dia. E que, do nosso ponto de vista, não faz sentido dia 16 ser a audição do Sr. Ministro do Trabalho relativamente ao tema raríssimas, porque isso não corresponde ao que ficou combinado na Comissão. E eram essas as notas que era importante que ficasse claro. E, portanto, por nós não nos causa nenhum problema que o Sr. Inspetor venha dia 16. Agora, ser feita a audição das raríssimas junto com a regimental não faz para nós sentido nenhum, porque aquilo que se combinou é que as temáticas ficavam juntas. E não, ficavam num dia próprio para as temáticas e separadas da regimental. Exatamente. E, portanto, ainda por mais, quando aquilo que, do ponto de vista das prioridades do CDS, tinham sido indicadas três audições distintas e esta era a última delas, acaba por ficar antecipada em relação a todas as demais. E isso era a nota que nós queríamos deixar e a sugestão de que se alterasse e o Sr. Inspetor-Geral passasse para dia 16, numa hora diferente do Sr. Ministro, ou outra data que eventualmente fosse possível, mas que a audição do Sr. Ministro relativamente a este aspecto concreto não ficasse conjuntamente com a audição regimental.
Muito obrigada. Sra. Deputada Rita Rato.
Eu não percebi, nós tínhamos concluído nas últimas reuniões que se ia tentar colocar ao Ministro a disponibilidade de duas datas antes da audição regimental. uma data para fechar as audições sobre as matérias da Segurança Social, outra data para fechar as audições de trabalho, isto antes do dia 16. Não sei se houve essa diligência, se houve resposta por parte do Sr. Ministro ou não. Ainda assim, eu acho que hoje é dia 3, que se pode tentar, antes de dia 16, tentar junto do Gabinete do Ministro, perceber se há duas datas ou possíveis, uma sexta-feira à tarde, eu acho que até acabou por haver acordo relativamente a isso, ou uma terça-feira à tarde, para fecharmos estas audições. Porque senão acontece isto, que foi colocado, que vem uma audição regimental, e estão pendentes dezenas de requerimentos para a vinda do Ministro, e se consome a audição regimental. E são alguns que têm mais de 4 meses. Há um requerimento do PCP que é de setembro, e, portanto, estamos em janeiro. E eu acho que se devia tentar isso. Depois, acho que... ainda se devia fazer este esforço, portanto, duas datas antes do dia 16 para o Sr. Ministro tentar vir, para responder a questões pendentes. Se por acaso o Ministro não quiser vir, não responder a questões pendentes e não tiver agenda para isso, ainda que da parte do PCP faremos um esforço para encontrar agenda que seja sugerida, compreendemos que, sendo uma audição requerida por um grupo parlamentar, o grupo parlamentar não pode essa data, que se encontra outra data. Uma vez que ainda por cima foi o grupo parlamentar que requereu, acho que isso sempre aconteceu, deve-se tentar fazer isso. Se não, a audição dia 16 e depois tem que, tão breve quanto possível, agendar-se as restantes.
Muito obrigada. Portanto, fica o registo, como é evidente, mas creio que também não foi colocado desta maneira ao Secretário de Estado. Foi colocado um lote, digamos, de pedidos de audição com o Ministro ou com o Inspetor e não propriamente esta, digamos agora, como foi definido em termos de datas alternativas e de uma audição conjunta. Penso eu que não foi feito desta maneira. Pronto. Está bem, mas estou a supor que terá sido assim. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara. De qualquer maneira, vamos dar nota, obviamente, da indisponibilidade do grupo parlamentar do CDS por estar no inquérito parlamentar e não estar disponível. Desculpem lá. Sra. Deputada Carla Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desejar um bom ano a todos. E lembrar também que o PSD tem também um conjunto de requerimentos para a vinda do Sr. Ministro, o que eu iria, e aliás tenho ainda hoje também um requerimento para apresentar também nesse sentido, que depois a seu tempo será apresentado, mas queria também sugerir o seguinte, para se tentar encontrar uma solução, uma vez que o Sr. Ministro já manifestou disponibilidade para ficar dia 16 para uma audição regimental, essa vinda dia 16 passar, não ser regimental, mas ser para estes assuntos, e adiar a regimental, ainda que não possam ser abordados todos os assuntos, mas pelo menos ficar já a esta data. É uma sugestão.
Se os outros grupos estiverem de acordo... Pronto, mas essa é outra questão. Essa é a indisponibilidade do CDS, porque tem, de facto, responsabilidades nesse dia às quais não pode faltar. Pronto, portanto, daremos nota disso. Outra coisa já tem a ver com as datas. Claro.
Obrigada, Sr. Presidente. Podemos arranjar uma grelha de forma a que os assuntos possam ser divididos. Nesse dia 16 e fazer uma parte do trabalho e outra parte da Segurança Social e depois passa-se a audição regimental para uma outra data.
Obrigada. A única questão é que nós à partida não nos oporíamos, mas nós, por exemplo, sobre a Ryanair e sobre a trabalhadora daquela indústria corticeira, queríamos ouvir a inspetora geral antes, que ainda não foi ouvida.
A inspetora-geral foi ouvida sobre a Ryanair, mas não foi ouvido o ministro. Mas sobre, ou seja, para poder também utilizar elementos que a inspeção de trabalho traga na audição do ministro. Mas também, olha, também já passou tanto tempo que, a partir de cá o ministro, já estamos por tudo. Se faça a audição do ministro e depois faça a audição da inspetora-geral. O que queremos também é despachar isto porque, de facto, o tempo hoje, os problemas mantêm-se, já passou imenso tempo. Portanto, se preferirem o dia 16 substituir a audição regimental, eu não sei se o ministro está de acordo, não é? E também é uma prerrogativa que tem, né? que é querer usar a audição regimental que já estava marcada, mas da nossa parte não nos opomos a que seja para tratar, a que se faça a sinalização de todos os requerimentos que estão pendentes, que no nosso caso é o da
corticeira
da Ryanair.
Mas o CDS também tem vários acolhimentos familiares.
Não, mas o trabalho são estes
mais.
Dois só. Trabalho são estes dois. Depois de assuntos da segurança social é que há uma que se faça essa sinalização e que se o ministro estiver de acordo. Que...
Faz favor.
O que eu penso é que pode não fazer sentido dividir tematicamente entre trabalho e segurança social. Acha que, de acordo com aquilo que forem também as prioridades dos próprios partidos, pode fazer sentido fazer uma sequência daquilo que são os vários requerimentos pendentes. Porque.
Mas, sim,
mas em termos de grelha é assim que vai funcionar, penso eu, não é? Ou seja, em vez de estarmos 3 horas numa regimental, não é?
Nós, colocar raríssimas, colocar acolhimento, colocar atrás das relações sociais, colocar. Eu acho que fica um bocadinho confuso.
Eu acho que, do ponto de vista também daquilo que são os vários grupos parlamentares, todos nós queríamos ter o ministro e é óbvio que, do nosso ponto de vista, aquilo que são os temas que colocámos para vir cá ao ministro, para nós são os mais importantes. Compreendemos que os do PCP, para eles, serão esses os mais importantes. Portanto, permitir que, pelo menos, que todos os grupos, na vinda do ministro cá, para responder, de forma, obviamente, no mesmo dia, aos vários requerimentos, que os vários partidos possam também indicar aquilo que são as suas prioridades, para que nenhum partido se possa, no fundo... queixar de que houve uns temas que passaram à frente dos seus, e é isso só que eu queria, é criar algum equilíbrio, não é?
Então, assim sendo e compreendendo a questão, e eu acho que como já passou tanto tempo, a oportunidade dos requerimentos é de facto importante ouvir o ministro sobre respostas e esclarecimentos cabais, mas pelo menos manter duas grelhas separadas para áreas, ou seja, nós apresentaríamos o requerimento, os dois requerimentos sobre as duas situações laborais, e o ministro responderia, e depois, na outra ronda, como não temos requerimentos sobre a segurança social, os partidos que tinham fariam apresentações dos requerimentos, como se fosse uma ronda normal. Ou seja, estar a confronto, colocar todos os requerimentos e numa ronda inicial fica uma confusão.
Acha que separar os dias significa adiar as...
Sim, mas não precisa ser separar os dias, era separar as grelhas. Sim, era só separar os assuntos.
Os senhores deputados, desculpem, mas eu até pensei que fosse mais compartimentado, erro meu. Ou seja, era um a um, requerimento a requerimento, com uma grelha específica, a mim parecer-me-ia, porque não se desvaloriza o objeto em si.
E pode ser.
Parece-me que era mais arranjar, propor, claro que isto tem a ver com o ministro, mas nós também temos a nossa autonomia para propor, como é evidente, não é? Portanto, a sugestão que aqui fica, se estivessem de acordo era essa, era dividir os requerimentos e aproveitar a vinda do ministro e a disponibilidade do ministro que corresponde a uma audição normal para ir a 3 horas e meia ou uma coisa assim, pelo menos para 3 ou 4 requerimentos. Está...
Sinalizar quais eram os assuntos para informar.
Exatamente. Está aprovado?
Não.
Não?
Sim.
Então, senhora deputada, não. Clara Marques Mendes. E o... Perfeitamente. Se estiverem de acordo, como é óbvio, não é? Pronto. Pronto. Portanto, esta era uma questão que tínhamos em agenda. Outro assunto, senhora deputada Sofia Araújo.
Sugerir que se possa agendar uma primeira reunião do grupo de trabalho sobre a legislação laboral.
A coordenação pertence ao PSD, que tinha ficado de indicar. Já indicou a coordenação e tudo? Então, mas há de faltar. É surpresa. Está bem. De qualquer maneira, creio que ainda há grupos parlamentares que não indicaram. CDS também. Já não sei se o... Peço desculpa, mas é assim, se o Bloco de Esquerda e o... Já agendaram todos?
Eu não tenho ideia do CDS
ou o Bloco de Esquerda, desculpem a pergunta, mas não temos a certeza aqui na mesa, se já indicaram representante no grupo da legislação laboral. É o seu deputado José Soeiro, pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS.
Nós indicaremos oportunamente, mas...
O oportunamente é que me faz um bocadinho de espécie, se pudesse.
Mas sugerimos
que é para, que é para podermos começar. Pronto. Ou seja... Pronto, muito obrigada, desde que estejam presentes, depois obviamente o grupo indicará e tem a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, em nome do PSD, que irá decidir a coordenação do grupo de trabalho, eu ia sugerir aqui uma data que era, uma vez que há de ser para calendarização apenas, não é, dos trabalhos e audições a fazer, eu iria sugerir a próxima quarta-feira às 14h.
À reunião do grupo de trabalho das horas.
Ai. Quinta-feira, às 14h.
Está cá o Camis.
Então, e não pode ser dia quinta-feira? Não, quinta-feira à hora do almoço, das 14 às 15. Também não? Não, da reunião ordinária, que se está a pretender saber é se é uma ordem de trabalho extensa que nos permita acabar ao meio-dia. Então, e porquê é que não? Já agora, que o seu presidente não está cá, a gente aproveita e marca a reunião para as 10 da manhã. Pronto, se marcarmos para as 10, já dá de certeza que é o que ele me faz às vezes. Não, por isso é que eu estava a dizer que para acolher a proposta do PSD, que é que ao meio-dia façamos uma reunião, a minha sugestão é começar a reunião ordinária às 10, porque então a essa hora estaremos de certeza livres. Não me parece mal, não sei. Estão de acordo, senhoras e senhores deputados, estão de acordo que façamos a reunião, ou então ao contrário, ou então fazer... Pronto. Então, a reunião ordinária começaria mais cedo, e essa é a proposta para fazer ao Sr. Presidente, como é evidente, e assim que acabasse a nossa reunião, começávamos então a reunião, digamos, do grupo de trabalho para a calendarização. E para a parte da mesa não há mais nada, não sei se há algum... Senhora, há um requerimento... Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Para apresentar o requerimento do PSD, do representante do PSD, que foi já distribuído aos senhores deputados e que vem requerer com caráter de urgência a audição do senhor ministro do Trabalho e da Segurança Social para responder à questão do desvio do adicional do imposto municipal sobre os imóveis, o AMI, cujas verbas seriam transferidas para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que o relatório, ou o parecer, o relatório do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2017 vai dar nota de que se verifica um desvio de 81 milhões de euros. O grupo parlamentar do PSD, gostava também aqui de o dizer, ao longo do tempo e desde a criação deste imposto, chamou a atenção para o facto dos números não baterem certo nos vários documentos de orçamento de Estado que foram produzidos depois disso. Foi-nos também dito por várias vezes que isso era, eram dados que nós estávamos a querer trazer para cima da mesa e que eventualmente não corresponderiam à verdade. E portanto agora, para que fique claro e que não se trata de uma utilização, enfim, de dados do PSD, o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2017 vem dizer que as verbas do adicional ao IMI, que deviam ter sido transferidas, segundo o Sr. Primeiro-Ministro, integralmente para o Fundo de Subvenção Financeira da Segurança Social, não foram. Há um desvio de 81 milhões de euros, que nós não sabemos para onde é que foram, nem qual é a razão para não terem sido transferidas. E, portanto, o que vimos requerer é, com caráter de urgência, a presença do Sr. Ministro para explicar o que é que aconteceu, a que é que se deve este desvio e onde é que está o dinheiro que não foi transferido. Obrigado.
Muito obrigada também, já agora... assinalar a latitude da mesa, uma vez que, não estando na ordem de trabalhos, a senhora deputada deveria ter posto à consideração dos outros grupos parlamentares se poderia apresentar o requerimento. Mas fica aqui a nota, e pronto, e tomamos, obviamente, boa nota. Não sei se o senhor deputado... O senhor deputado do Bloco de Esquerda tinha pedido a palavra, não?
Não sei se o senhor deve admitir.
Faz favor.
Eu tinha levantado a mão, senhora Presidente, mas não era sobre este ponto, era sobre os outros assuntos, ainda sobre um outro assunto.
Mas nós estamos nos outros assuntos. Pronto. E vamos... digamos...
Mas eu não percebi se nós estamos a discutir o requerimento ou não. Eu estava a dizer justamente porque nós não temos colocado nenhum impedimento relativamente a este tipo de situações, mas o CDS não costuma aceitar que se votem requerimentos que não estão inscritos no
trabalho.
Que não
estão, é verdade.
Várias vezes essa situação, não sei se mantém essa posição ou não. Por nós não temos problema que se possa discutir. A minha intervenção era sobre outro assunto.
Sim,
e tem
senhora.
A ver com o Grupo de Trabalho dos Cuidadores Informais.
Portanto, pergunto se os outros grupos parlamentares têm alguma objeção. Tem a palavra o seu deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, senhora Presidente. Nós, no CDS, de facto, temos defendido que os requerimentos devem constar da ordem de trabalhos e acompanhamos a preocupação do PSC sobre esta matéria. Uma vez que não está prevista a vinda do Sr. Ministro antes da próxima reunião, creio que não se perde tempo, nem se retira urgência, nem se retira acento tónico na urgência do seu pedido e, portanto, o que sugeria era que, efetivamente, ele constasse da próxima ordem de trabalhos e, na primeira oportunidade, o Sr. Ministro pudesse estar presente para responder sobre esta importante matéria. Muito obrigado.
A deputada Joana Barata Lopes.
Senhor Presidente, de facto, o que diz o regimento tem que ver com as 24 horas antes e, portanto, ainda que o requerimento tenha sido distribuído, depois ficará no escopo de cada grupo parlamentar e procederá ou não à sua votação. Nós entendemos, é verdade, aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, não está previsto nenhuma reunião, portanto, o Sr. Ministro não virá mais cedo se apresentarmos agora ou na próxima quarta-feira. O Grupo Parlamentar do PSD entendeu que devia apresentá-lo nesta reunião extraordinária e, por isso, não foi distribuído antes, sendo que a reunião que estava agendada era dia 9, porque também fez a apresentação de uma pergunta justamente para reforçar o caráter de urgência. Entendemos que o que fazia sentido do ponto de vista da honestidade, da forma como tínhamos apresentado e entendemos o caráter de urgência deste requerimento, era que o pudéssemos apresentar logo no primeiro momento em que nos reunimos enquanto comissão, já neste novo ano de 2019. Naturalmente que, enfim, dadas as posições anteriores, que poderemos proceder à nova apresentação e sim à votação na próxima comissão.
Obrigada, portanto, a opinião é consensualizada, não temos mais nada sobre este tema do requerimento, passará para a próxima reunião ordinária. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Era no sentido de saber se já temos estabilizado quem é que é o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado que vai assumir a coordenação do grupo de trabalho dos cuidadores informais, do Estatuto de Cuidador Informal, na medida em que era a Sra. Deputada Maria das Mercês, que entretanto se demitiu dessa função. Estamos mesmo na fase final, haveria que definir o calendário de entrega das propostas de alteração e encerrar o processo. Não tenho feito. Pronto, já tive a conversa com a Sra. Deputada que substituiu, pelo menos temporariamente, a deputada que era coordenadora, mas era só para clarificar se já existe se essa decisão está estabilizada e talvez definir mesmo aqui, se for esse o caso, um prazo para a entrega de propostas e o prazo para a conclusão dos trabalhos desse grupo. Queria também perguntar, relativamente às iniciativas sobre o acolhimento familiar, se existe alguma metodologia prevista para a discussão dos projetos que baixaram à Comissão. Creio que eles não estão no grupo de trabalho da parentalidade, é outra matéria, e não sei se nós vamos querer criar um grupo de trabalho sobre essa matéria ou se eles são discutidos na Comissão, eventualmente era só também para fazer um ponto de situação relativamente a isso. E era basicamente isso. Sobre a audição do Sr. Ministro do Trabalho, pelo que percebi, todos os requerimentos de vindo do Sr. Ministro, quer sobre trabalho, quer sobre segurança social, ficam todos concentrados no próximo dia 16. É isso.
Se o Sr. Ministro aceitar, é com grelha própria um a um.
Pronto, é com grelha própria um, é o dia todo, não é? Porque são, penso que são, na área do trabalho, onde sempre há uns quatro. E na área da Segurança Social, pelo menos uns quatro, acho eu. Mais. A Segurança Social, mais.
Mas pelo menos aproveitarmos, se o Sr. Ministro estiver disponível, aproveitarmos o maior tempo útil possível para irmos, pronto, temos que realizar trabalho a esse nível, certo. Não é? Se o Ministro estiver disponível, ótimo, fazemos uma série de requerimentos, aqueles que forem possíveis
e para os quais eles...
Porque uma audição regimental demora aí 3 horas e meia, 4. Se nós dermos uma hora, pelo menos 4 requerimentos poderíamos fazer, caso o senhor...
O requerimento é...
Ou um requerimento por grupo, mas isso depende da disponibilidade e do tempo útil.
Mas é que acho que podemos utilizar outro critério que não seja o requerimento por grupo, que era o número, em função da disponibilidade de tempo do Sr. Ministro, o número de requerimentos possível em função da ordem de entrada dos requerimentos. Porque os requerimentos entraram todos com urgência, dizendo que queriam a audição urgente do Sr. Ministro. E, portanto, presumo que a urgência deva ser aferida pela ordem em que esses requerimentos entraram. É que não me parece, francamente, que faça sentido, por exemplo, ouvir o Sr. Ministro sobre um requerimento que é bastante recente do CDS. Eu estou a dizer isto porque foi uma coisa... Disseram? Ok. E ser por ordem de entrada. É isso. Ok, mas pronto, o que eu queria era só propor que fosse por ordem de entrada dos vários requerimentos.
Yeah. Relativamente às questões que o Sr. Deputado coloca, penso que, relativamente às questões que o Sr. Deputado coloca, penso que cabe, obviamente, ao PSD, uma vez que a coordenação é da responsabilidade desse grupo, dar a informação, se é que já tem. E relativamente aos outros diplomas que aludiu de acolhimento familiar, não há nenhum grupo de trabalho, serão depois discutidos, creio eu, em comissão. Não há um grupo de trabalho, digamos, específico sobre a matéria. Ninguém propôs. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, e temos que, faço nota que faltam, estamos quase em cima das três.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, dizer o seguinte, a coordenação do PSD, do Grupo de Trabalho, irá marcar uma reunião, em princípio até para a próxima semana, relativamente aos cuidadores informais. E, portanto, até amanhã será feita a convocatória. Quanto à questão do acolhimento familiar, isto é uma opinião de... Não, exato, o que eu ia dizer, posso falar, eu ia falar precisamente sobre isso, dizer que os grupos de trabalho têm como objetivo agilizar os processos dos trabalhos em comissão. Da maneira que os grupos de trabalho estão, ou não é da maneira, a quantidade de grupos de trabalho que nós temos atualmente constituídos, já vimos que está a inviabilizar até os trabalhos. Portanto, qualquer dia esvaziamos o conteúdo da comissão para termos grupos de trabalho. Portanto, acho que faz sentido, não é muita matéria, acho que faz mais sentido ser uma matéria tratada em comissão.
Senhora Deputada, não? Então, Sr. Deputado José Soeiro e a seguir, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
O Bloco de Esquerda acompanha esse entendimento relativamente aos projetos. E, portanto, havemos de ter que agendar em futura reunião da Comissão a discussão de especialidade desses projetos. Presumo que isso significa também que não vamos querer fazer audições relativamente a esses projetos de acolhimento familiar. Presumo que não vamos querer fazer audições em sede de Comissão sobre esses projetos. É que se fizermos audições, talvez atrase os trabalhos fazermos as audições em Comissão. É a nossa consideração. Relativamente ao grupo de trabalho dos cuidadores informais, a nossa sugestão era que pudéssemos, de facto, estabelecer o mês de janeiro como prazo para a entrega de propostas de alteração. Fica já dada essa nota, isso poderá ser feito numa reunião do grupo de trabalho, ou podemos estabelecer aqui hoje, uma vez que estão aqui todos os partidos presentes, e depois no grupo de trabalho estabelecer a metodologia.
Essa sugestão será, obviamente, depois analisada no grupo de trabalho, uma vez que se vão reunir sobre a calendarização e como é que se correm os trabalhos. Nomeadamente às audiências a fazer, ou às audições relativamente ao acolhimento familiar, também acho que faz todo o sentido ouvir o grupo do Centro Democrático e Social.
Muito obrigado, Senhora Presidente. A dizer, como proponentes de uma das iniciativas que baixaram à Comissão, que são quatro, o CDS gostaria de requerer que fosse fixado um prazo para a apresentação de propostas de alteração e, no seguimento da existência ou não de propostas, que seja fixado depois um prazo para discussão e aprovação da votação na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Portanto, será um dos pontos da próxima ordem de trabalhos essa decisão. Se estivermos todos de acordo. Então, senhoras e senhores deputados, muito obrigado e bom plenário.